Mateus capítulo 10, nós vamos ler os versos 24 e 25. Diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Vou ler de novo o verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém. Glória a Deus. O livro de Hebreus é um livro muito especial para mim. Eu realmente amo muito esse livro. Eu estava pensando esses dias, né, sobre as mudanças que nós tivemos da nossa geração, né, para a geração, por exemplo, dos meus filhos. E como a Lorena diz, ela falou assim: mãe, já tem uma outra geração depois da nossa. Que às vezes, que a nossa linguagem, às vezes, não é mais a linguagem deles. Aí eu fico pensando, né? O quanto essas gerações estão próximas e o quanto a linguagem de um e de outro é diferente, né? Então, e eu fiquei pensando, nessa pandemia, eu tenho um irmão, e é o meu irmão mais velho, e ele ganhou uma netinha nessa pandemia. E meu sobrinho e a esposa já vinham tentando, né, essa criança há algum tempo. E o meu irmão, ele não tem nenhum neto, nenhuma neta, não tinha nenhuma neta mulher. E ele tem 4 netos homens e não tinha nenhuma neta mulher. E aí, nessa pandemia, né, a esposa do meu sobrinho ficou grávida. E ela teve uma menina. E por causa da pandemia, né, por meu irmão ser idoso e os cuidados que precisa ter, ele não pôde ir conhecer a neta. E eu estava conversando com ele essa semana, e ele falou assim: não, eu vejo ela todo dia. Né? Aí ele falou que o filho ligava para ele todo dia, de vídeo. E aí ele conversa, né, com a criança. Então, a menininha já tem aquele estímulo, né, e aquela coisa com ele. E ela tem alguns meses. E assim, e de uma certa forma, nós também a conhecemos através das redes sociais, né? Porque meu sobrinho está sempre postando, a esposa dele e tudo. E aí eu fiquei pensando, gente... Agora, meu irmão já está vacinado e tudo, e ele disse que vai lá para conhecer a neta pessoalmente. Aí eu fico pensando, né? Que nós, que somos cristãos, assim, contemporâneos, né, nós temos vivido, assim, tempos que talvez alguns de nós nem pudessem imaginar, né? Os que são aí de um pouco mais velhos, né? Ou mais idosos, né? Talvez da minha geração, talvez uma geração ainda um pouco mais. Mas o fato é o seguinte, né? Tem coisa que a gente nem podia imaginar. E... nós estamos, né, Ronaldo, pastora Edna e alguns irmãos aqui, nós temos vivido bastante, né, para ver a evolução do telefone. Né, o telefone custava caro, irmãos. Assim, um dos projetos de quem não tinha dinheiro era poder comprar um telefone. E não era celular, não, era telefone fixo mesmo. Aí, depois veio o celular. Era mais um desafio para a pessoa que não tinha dinheiro, né? Um celular desse tamanho assim. Você carregar era... E aí a gente viu, então, né, a evolução do telefone, do celular, da internet, das redes sociais. E nós podemos fazer contato, inclusive visual, né, como meu irmão faz lá com o filho, com a neta, né, com pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Hoje as pessoas se conhecem, muitas pessoas se conhecem através das redes sociais. Então, e além disso, nós podemos também comprar uma passagem de avião e dentro de algumas horas, né, tá do outro lado do oceano, né, do outro lado do mundo. E tudo isso é muito bom. Nós ganhamos tempo, encurtamos caminhos e expandimos conhecimento. Aí a gente para pensar, né? Afinal de contas, essa geração não deveria ser a geração mais feliz? E a gente faz uma outra pergunta. Não deveria ser a geração mais saudável? Física, emocionalmente? Considerando que nunca houve tantos recursos disponíveis para tratamento? Quer dizer, nunca a medicina, né, a psicologia foi tão avançada como agora. Não era para as pessoas serem mais saudáveis? E se, considerando que nunca houve tantos também recursos, sim, de contato, né, de ter assim, contato online e tudo, por que as pessoas sentem solidão? Por que que as pessoas sentem solidão se é tão fácil fazer contatos virtuais? Por que tantos suicídios, doenças emocionais e psiquiátricas? Aí a gente faz essas perguntas e refletindo ainda sobre a realidade atual, eu penso que muitos de nós nunca pensaríamos em ouvir alguém, né, que se julga evangélico não praticante. Ou que simplesmente faz parte de uma igreja apenas online. E aí eu fiquei me perguntando, seria isso saudável? Estaria isso dentro do propósito de Deus para o seu povo? Eu estou deixando muitas perguntas aqui, né, irmãos? Apoiaria isso Jesus ou seus apóstolos que lançaram os fundamentos da igreja se vivessem aqui em nossos dias? Será que Jesus ia ser um pregador só online? Ou será que Jesus ia estimular os seus discípulos a terem contato uns com os outros só online? Aí, assim, a gente vai discorrer aqui alguns textos da palavra de Deus. E eu não vou, irmãos, responder todas essas perguntas para vocês. Mas eu espero que até o final dessa palavra, os nossos ouvintes, né, sejam aqueles irmãos que estão aqui, sejam aquelas pessoas que estão online, consigam tirar uma conclusão a respeito de tantas perguntas, ou pelo menos de uma parte delas. Porque, é claro, a gente não tem resposta para tudo, né? E o meu tema hoje é a igreja das quatro paredes. A igreja das quatro paredes. Normalmente, quando a gente fala de quatro paredes, a gente fala de algo que é negativo, né? É, parece que a pessoa está ali enclausurada nas quatro paredes e não sai dali. É, tem esse lado também. Mas o que eu vou abordar hoje não é, esse lado é negativo, né? Eu vou considerar a igreja das quatro paredes, nessa noite, aquela que se reúne aqui para cultuar, ou nos grupos pequenos, nas reuniões de oração, né, direcionadas a essa comunidade. Embora eu esteja aqui abordando, né, a Bom Pastor, é uma palavra que cabe para qualquer irmão, qualquer igreja, né? Então, todas essas reuniões, né, direcionadas a essa comunidade, sejam reuniões de oração, de ensino e outras reuniões, né, ou até, às vezes, uma reunião de comunhão. Né? E aqui nós lemos dois versículos da carta aos Hebreus. E o escritor, ele fala... para nós cuidarmos de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E aí ele dá um comando. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Naquela época já existiam essas coisas, irmãos. Pessoas que não queriam congregar. Aí... esse congregar, né, reunir, estar juntos, né? E aí, ele então nos exorta, né, a não deixarmos de congregar. Aí eu passei a pensar nisso, né? E na realidade que nós temos vivido. E eu resolvi então, irmãos, que hoje eu procuraria ser um instrumento de encorajamento para uma igreja que quer experimentar o melhor de Deus e usufruir daquilo que ele orientou para nosso benefício. A palavra de Deus, ela é cheia de orientações, que são orientações para o nosso benefício. E muitas vezes nós não paramos para pensar por que que a palavra de Deus tem determinadas coisas. E aí eu fiquei... pensando, por que congregar? E eu quero, teria muitos motivos para eu dizer aqui, mas o nosso tempo não nos permite. Então, eu separei aqui três boas razões para nós congregarmos. Para nós estarmos aqui. A primeira delas, eu quero dizer para você, simplesmente pelo fato de congregar, ser bíblico e ser o desejo de Deus. Eu não posso deixar de colocar essa vontade e esse propósito de Deus em primeiro lugar. Se não fosse desejo de Deus que nós congregássemos, ele não nos teria deixado essa orientação. Mas na Bíblia está cheia de orientações que só é possível nesse congregar. E eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 18. Eu separei bastantes textos, mas nem todos eu vou ler, por causa do nosso tempo. Mateus, capítulo 18, versículo 25. Mateus 18, 25. Diz o seguinte. Eu anotei o texto tocado. Um momentinho, irmãos. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. com certeza não é o texto que eu anotei aqui. Na hora de digitar, eu devo ter anotado o texto errado. Mas o fato é o seguinte, nós vamos citar outros textos que vão servir de base. Eu não vou ficar procurando aqui, porque senão nós vamos perder o nosso tempo, né? Olha só. A gente vê, irmãos, que quando Deus, ele fala para o povo de Israel, ele sempre, ele chamava o povo para reunir-se. Deus não saía de casa em casa, falando para o profeta ou para o sacerdote, vai de casa em casa e vai falando o que eu estou falando. Deus falava, olha, eu quero que você reúna o povo, eu quero que você reúna os anciãos. Então, Deus então falava com o povo. E a gente vê só um momentinho, nossa, estou tendo um problema com o meu computador aqui. E, além disso, né, havia, junto ao povo de, o povo de Israel, havia determinado por Deus várias festas, que eram festas solenes, onde o povo todo devia se reunir em Jerusalém. Não era em qualquer lugar. Era em Jerusalém. Então, Deus, ele chamava o povo para estar ali e prometia que ele ia abençoar o povo por essa... por esse ajuntamento, né, por esse ajuntamento solene, por esse congregar. Então, e aí a gente vê, hoje, o hábito, né, que nós estamos criando, né, o hábito dessa geração. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque senão eu posso parecer demasiadamente dura, e não é esse o objetivo. Hoje eu não estou aqui com o objetivo de ser dura, mas de te encorajar a ouvir o que Deus está falando com você e ser abençoado por atender o que Deus fala. Então, nós estamos vivendo, a gente sabe, em época de pandemia, e nós sabemos que a vacina não chegou para todos, e nós sabemos que tem pessoas que têm mesmo problemas de saúde, que não pode sair, às vezes, de sua casa. Mas, essa geração, muitos estão criando o hábito de crer que assistir um culto virtual tem a mesma força do congregar. E eu senti tanto, irmãos, no meu espírito, a necessidade de dizer para você que, embora seja bom que numa situação extra, você não pode vir, mas você está às vezes fora de Goiânia, ou talvez você está enfermo, ou por algum motivo de força maior você não pode vir, é uma bênção você ter acesso ao culto pela internet. Mas se você pode vir, eu quero dizer para você, o culto online não substitui o culto presencial. Porque o Senhor nos orienta a congregar. E nós não podemos considerar um culto online congregar. Embora eu possa ser edificada pela palavra de Deus, embora eu possa receber a bênção através da oração que está sendo feita aqui, há coisas que nós só recebemos e nós só usufruímos no congregar. Então, além disso, algumas pessoas, elas às vezes nem participa do culto da sua igreja. Ela ouve um, ouve outro, e às vezes ela não tem uma base bíblica sólida. Então está disposta a abraçar qualquer coisa. E muitas vezes abraçam coisas que não estão dentro dos princípios da palavra de Deus. Ah, mãe, então você está me dizendo que eu não posso ouvir palavra na internet? De jeito nenhum. Eu mesmo tenho o hábito de assistir, né, palavras de pastores e pastoras que são muito bênção e que edificam a minha vida e que ajudam a edificar o meu ministério. Mas a questão, irmãos, é quando nós começamos a substituir aquilo que Deus nos orientou por outra coisa. Nós começamos a perder o foco. Então, estar ligado, irmão, à sua igreja promove proteção, crescimento e unidade. Diz comigo: proteção, crescimento e unidade. O corpo de Cristo, e a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, ele oferece uma proteção para os seus membros. Então, congregar é muito importante, sim. E eu não creio que Deus esteja compactuado com o fato de seu povo perder o hábito de reunir para buscá-lo em oração, para cultuar, ou mesmo para uma comunhão saudável uns com os outros. Deus está nas reuniões solenes do seu povo. Você não pensa que você, eu não vou na igreja, não, a mesma coisa. Não, irmãos. Há uma unção especial nesse lugar quando nós nos reunimos. O texto que eu ia ler, ele diz o seguinte: que onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei com eles. Então Deus gosta do ajuntamento. Oh, Deus gosta do ajuntamento. Deus gosta disso. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já pensou que quando se dá um aviso, por exemplo, de uma vigília, o aviso é para você? Ou você está pensando que os pastores vão vir aqui sozinhos? Será que você já pensou que Deus quer te abençoar quando você ajunta com o seu povo para orar, para buscar, para adorar, para cultuar? E até para ter comunhão uns com os outros. Isso, obrigada. Mateus 18, 20, irmãos. Então, olha só. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos aqui. Estou preocupadíssima com o tempo que está correndo. Irmãos, quando nós estamos aqui em cima, parece que o tempo corre mais depressa. Nosso Deus. Olha só, vamos ler. Eu quero ler com os irmãos. Joel. Joel, capítulo 1, verso 13. Aliás, é o verso 13 e 14, tá? Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e Prantei. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo do seu Deus não há ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúna os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Então, irmãos, o título desse texto de Joel é chamado ao arrependimento. Ele está falando, olha, vai lá o líder da nação e se arrependa. Não, ele está falando, convoque. Ajunta o povo. Nós que somos líderes, irmãos, nós temos vontade, nós temos desejo, mas nós precisamos também de ver uma resposta. Deus precisa de ver uma resposta. Porque Ele quer abençoar o seu povo. Glória a Deus. Então, irmãos, olha só. Ainda vamos continuar em Joel capítulo 2. Joel, capítulo 2, verso 14. Diz o seguinte. Nós vamos ler até o 16. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúna o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Vocês estão vendo, irmãos? Eu acho interessante que tem um sentido muito bom para Deus gostar dessas reuniões. Gostar de fazer a coisa no grupo. Sabe por quê? Porque se Deus falar... Deus chamar, e só a família do Ronaldo vir, e ninguém mais vir, e Deus falar com eles, o resto não ouviu, não entendeu, não vai entrar na mesma dimensão. Então, eu quero deixar aqui com vocês, também Sofonias 3:18. Sofonias 3:18. Diz o seguinte: congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Aqui, Deus estava fazendo promessas ao povo de Israel. E, novamente, Deus fala daqueles que estavam tristes, porque não podiam participar das festividades solenes. E Deus fala, eu vou congregar eles. Então, esse, irmãos, é um dos motivos para nós fazermos parte, sim, da igreja de quatro paredes. Agora, o segundo, muito mais voltado para você, para mim, do que para Deus. Porque é um privilégio, é saudável, é abençoador. É um privilégio, é saudável, é abençoador congregar. E esse é um dos grandes problemas dessa geração. Uma geração que gasta muito tempo nas relações da internet e pouco tempo no contato pessoal. E aqui, o que acontece? Olha só, eu gostaria de ler com os irmãos 1 Tessalonicenses 5,11. 1 Tessalonicenses 5,11. Diz o seguinte: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Aqui o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja de Tessalônica. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Romanos capítulo 1, verso 12. Romanos capítulo 1, verso 12. Isso é para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua de vocês e a minha. Irmãos, como eu falei, para nós é um privilégio congregar. É um privilégio para nós, irmãos, entendo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para trás. Olha para trás. Olha para as pessoas que estão à sua frente. Deixa eu falar para você. É um privilégio ter um grupo de pessoas de apoio e cobertura. É um privilégio. Quantas pessoas gostariam de ter isso e não têm? É um privilégio. É um privilégio fazer parte da igreja. É um privilégio estar juntos. É um privilégio ter de dividir, de poder dividir com alguém, de compartilhar. É um privilégio, irmãos. É uma bênção. O estar juntos ajuda na nossa saúde mental, emocional e física. E também espiritual. O apóstolo estava dizendo aqui, ó, consolem, fortaleçam uns aos outros na fé. Isso só é possível se nós estivermos juntos. É claro que não é só no ambiente de culto, mas isso aqui é muito importante, irmãos. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizendo, e não é cristã, ela falando que as igrejas evangélicas atraem muito as pessoas porque ela oferece um grupo de relacionamento. Então, isso é um privilégio. Se você está sozinho, eu quero dizer, você pode se aproximar de alguém aqui. Se você está com problema e às vezes não tem uma pessoa, você não sabe o que fazer, você pode procurar alguém aqui para dividir, para orar com você. Você pode participar de um grupo pequeno. Você pode vir aqui e pedir para qualquer um dos irmãos para orar por você. Então, isso, irmãos, é saúde. Isso é saúde, isso é vida. Meu computador está mole, irmãos. vamos ver se agora dá certo. Então, nós, irmãos, nós somos seres relacionais. Concorda ou não? Embora muitos hoje não se relacionem. Ou relacionam com superficialidade. Mas nós somos seres relacionais. E o Senhor, Ele sabe disso, porque foi Ele que nos criou, né? Então, Ele sabe que nós precisamos uns dos outros. Ele sabe que nós precisamos uns dos outros. E muitas pessoas, elas estão adoecidas mentalmente, emocionalmente e fisicamente, simplesmente pelo fato de se isolarem. Agora, eu quero perguntar uma coisa para você. Se nós somos igreja do Senhor, se nós fomos chamados a congregar, por que eu vou fazer a escolha de me isolar? Por que que eu vou fazer a escolha de cultuar à distância? E onde fica uns aos outros? E onde fica uns aos outros? Então, irmãos, nós precisamos entender que aquilo que Deus nos fala, quando Ele nos chama a congregar, Ele não nos chama a congregar simplesmente por uma imposição, né? Ou um capricho de Deus. É porque Deus sabe que isso é o melhor. Deus sabe que isso é o melhor. Então, nós temos essa possibilidade das quatro paredes. E quando eu falo quatro paredes, não é que nós somos fechados, não, irmão. Qualquer um pode entrar aqui dentro, amém? Qualquer um pode entrar dentro dessas quatro paredes aqui. Aí, olha só. Precisamos aprender a desfrutar dessa bênção que Deus nos concedeu. E sermos agentes ativos nesse processo. Irmãos, vamos mudar essa situação. Irmão, você que está online aí, ó, em nome de Jesus, se você pode vir congregar, em nome de Jesus, domingo que vem você vem. Para a glória de Deus. E para a sua bênção. Então, eu, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Eu, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de entender a dificuldade que as pessoas têm de participar de um grupo pequeno. Eu estou falando sinceramente para vocês, irmão. Eu tenho dificuldade de entender por que as pessoas resistem tanto ao grupo pequeno. Talvez eu sinta isso porque eu me sinto muito privilegiada de ter um grupo de amizade, de oração. Eu me sinto privilegiada de ter um grupo de apoio, né, com quem eu possa compartilhar momentos difíceis, momentos alegres, né? Eu me sinto privilegiada de, no meu aniversário, eu ter a quem convidar, irmãos. Embora seja difícil, eu me sinto privilegiada de, quando eu vou comemorar alguma coisa, eu ter dificuldade para escolher quem eu vou chamar, porque é gente mais e não cabe. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Você participar de um grupo é saúde. É saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde física. Relacionar, irmãos, é saúde. Então, eu gostaria muito que você entendesse isso. Porque muitas vezes nós ficamos sozinhos. Nós ficamos sozinhos e nós nos ficamos enfraquecidos. Então eu vou te dar mais um motivo para você congregar. Eu vou te dar mais um motivo para você não ficar sozinho aí com a sua família, acomodado aí no sofá, porque é muito melhor ligar a televisão e assistir o culto daqui. Irmãos, eu estou fazendo isso em amor. Eu falei, eu estou fazendo isso em amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A brasa sozinha apaga-se mais facilmente. Eu não vou pedir para levantar as mãos aqui. Mas se você me perguntar, Moema, você conhece alguém que deixou de congregar e você está sentindo que ele esfriou, ela esfriou, que está distante, que está cedendo a algumas ofertas do mundo. Se você me perguntar se eu conheço alguém, irmãos, infelizmente eu conheço. A brasa sozinha, ela é muito mais fácil de apagar. Então, quando nós estamos no corpo, quando nós estamos congregando, qualquer sinal de fragilidade, nós já somos acolhidos. Nós já somos abraçados. Irmãos, eu quero citar uma outra coisa aqui dentro desse tópico que eu citei, que não está escrito aqui não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente está vivendo dias difíceis, difíceis, assim, financeiramente. Muitas pessoas perderam seus empregos e tudo. Mas eu quero dizer uma coisa. Dentro da igreja, normalmente as pessoas não passam fome. Sabe por quê? Porque quando ela compartilha a sua dificuldade, os irmãos sempre estão prontos para servir. Então, fazer parte do corpo, irmão, não é só ficar esperando, não é só assistir o culto, não é só isso, é ser parte ativa, sabe? É fazer parte, é exercer cada um seu papel, como diz o apóstolo Paulo, na multiforme graça de Deus. É multiforme. E aí, eu quero ler com os irmãos, dentro desse tópico, a brasa sozinha apaga-se mais facilmente. Eu quero ler Eclesiastes, esse é o último ponto, portanto, nós não vamos demorar, em nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo 4. Verso 9. Nós vamos ler o 9 e o 10. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Vamos ainda voltar ao nosso livro de Hebreus. Capítulo 13, aliás, capítulo 3, desculpa, o verso 12 e o 13, que foi o texto que nós lemos. Olha só. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você tem dúvida de que o fato de você viver num corpo, de você estar junto ali com o corpo, que você compartilha e que você é fortalecido nesse contato com o corpo? De repente eu apresento alguma coisa para a Joana e ela fala para mim, não é desse jeito que você está vendo. Você, aí ela vai me mostrar... Ela vai falar, não, eu já passei por uma situação assim, Deus me deu vitória, eu vou orar com você, você vai ter vitória também. Como que eu vou experimentar isso se eu estiver andando sozinha? Você é casado, está com problema no casamento. Você pode ser ajudado antes que o problema se agrave. Mas se você não tiver no corpo, as coisas vão ficar muito mais difíceis para você. Então, irmãos, isso é algo de suma importância. Então, irmãos, eu poderia dar uma infinidade de textos para você no Novo Testamento, encorajando o povo de Deus a consolar, animar, edificar, fortalecer uns aos outros e carregar as cargas uns dos outros. Mas eu vou citar aqui só alguns, eu não vou ler porque nosso tempo não permite. Se você quiser anotar, você pode anotar. Irmãos, não dá para você fazer isso de uma forma produtiva como Deus quer, se não for inserido no corpo e num relacionamento pessoal. Então anota aí, Colossenses 3,16, 1 Coríntios 13,11, Romanos 15,7, Hebreus 3,13, Tiago 5,16, 1 Pedro 4,10, Gálatas 6,2. Nossa, mãe, mas que tanto de texto. Isso aqui, irmãos, é só uma amostra. Só uma amostra. Eu vou ler dois textos com vocês. Vamos lá. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Vamos lá para Tiago 5,16. Eu anotei só textos do Novo Testamento. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, Deus, ele deseja que nós participemos do corpo, que nós sejamos instrumento de encorajamento, de força, de fé, de alegria, né? E de consolo na vida de outras pessoas. E ele quer também que eu receba isso através de outras pessoas. Aí, quando nós somos irmãos, você vai Vamos supor que o carro caiu dentro do buraco. O buraco é grande, o carro não sai. Você tem que, não tem ali nada para puxar aquele carro. Você tem que levantar o carro na força do braço mesmo. É mais fácil um ou dois? Agora, um carro é bem pesado, né, gente? É mais fácil dois ou quatro? Mas um carro é muito pesado, né? Vamos por dez. É mais fácil quatro ou dez? Com certeza é mais fácil dez. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. É muito mais fácil vencer juntos. Eu fico pensando, irmão, se o diabo tiver, e eu sei que ele tem, né, uma estratégia, porque mesmo que essa pandemia não seja só uma iniciativa do diabo, porque Deus não ia... nada acontece sem ter a permissão de Deus. Mas se o diabo tiver um propósito de afastar as pessoas, de esfriar as pessoas através dessa pandemia, eu quero dizer que, infelizmente, para muita gente está funcionando. Se o diabo tinha um propósito de prejudicar a ação da igreja através dessa pandemia, infelizmente, para muita gente está funcionando. Tem gente que parou de se comprometer com Deus e está usando a pandemia como desculpa. Eu não estou falando das pessoas que verdadeiramente tem restrições. E quem perde, irmão? Quem perde? Somos nós. Somos nós que perdemos. A igreja de Deus que perde. O isolamento é uma estratégia maligna para enfraquecer o povo e o propósito de Deus e nos tornar inoperantes. A brasa sozinha, ela apaga mais facilmente. Deus tem bênção para você no convívio da igreja e no trabalho prestado a Deus. Na igreja das quatro paredes. Na igreja das quatro paredes que você pertence. E quando eu falo de quatro paredes, eu não estou falando só desse prédio. Então, irmãos, eu estou dizendo o seguinte, que Deus, nesse ajuntamento, Ele nos abençoa. Eu estou dizendo para vocês que Deus, nesse ajuntamento, Ele nos fortalece, Ele nos edifica. Eu estou dizendo para você que nesse ajuntamento, Deus nos incendeia. Nós não podemos. Ah, não, eu vou o dia que eu quiser. O dia que eu estiver bem animada, o dia que eu estiver bem descansada, o dia que eu não tiver nada para fazer. Você está perdendo. Deixa eu dizer para você. Sabe, esse domingo de hoje não vai acontecer de novo. Assim como o dia de ontem não vai acontecer de novo. A gente está fazendo um planejamento aí para aqueles que já... Jesus amado, passei do horário. Nós estamos fazendo, para aqueles que participaram do projeto Neemias, nós estamos preparando aí para fazer o projeto Neemias, né? E os irmãos sabem que tem algumas fases nesse projeto. E nós, irmãos, e eu não estou falando, por incrível que pareça, a palavra não tinha nada a ver com o projeto Neemias, mas hoje a Lorena falou, mãe, se der para você falar do projeto Neemias. Eu falei, gente, mas o projeto Neemias tem tudo a ver com essa palavra. Irmãos, é a hora de você mostrar que você é igreja. Amém? É a hora de nós mostrarmos que nós somos igreja. É a hora de nós mostrarmos que nós somos da igreja de Deus. E é a hora de nós mostrarmos que nós somos bom pastor. Quem é da bom pastor aqui? Uhul! Glória a Deus! Então é a hora de você mostrar. Nós vamos trazer esse projeto, nós vamos começar com um jejum. E eu gostaria que você já preparasse seu coração aqui, aí, tanto aqueles que estão aqui como aqueles que estão online. Que você prepare o seu coração para participar desse jejum. Nós gostaríamos que toda a igreja entrasse nesse jejum, irmãos. 21 dias de jejum a partir de 1º de agosto. Se você faz parte da Bom Pastor, entra no jejum. É tão difícil, irmãos, quando a gente está fazendo jejum e o irmão vem convidar a gente, às vezes, para um churrasco, né? E é tão complicado. Então, nós vamos entrar no jejum juntos. E depois nós vamos estar apresentando o projeto completo, né? Para vocês. Mas eu gostaria que você já começasse a orar nesse sentido. Começasse a preparar o seu coração. E eu quero, então, só repetir aqui, né, esses três pontos para vocês. Três bons motivos para nós congregarmos, né? Porque é bíblico e desejo de Deus. É um privilégio, é saudável, é abençoador. E a brasa sozinha apaga-se mais facilmente. Então, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora. Você orou, incendeia. Você cantou, incendeia, incendeia. Incendeia. Deus está... Deus, irmãos, mais do que qualquer um de nós, Ele quer incendiar. Mais do que qualquer um de nós, Ele quer incendiar. Mas Deus está nos chamando para um ajuntamento. Deus está nos chamando para o congregar. Deus está nos chamando para a comunhão com Ele e para a comunhão uns com os outros. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. E eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora. E que você falasse com Deus. O nosso Deus é tão maravilhoso, irmãos. Ele é tão longânimo. Ele tem sido tão paciente conosco. Ele tem sido tão bondoso. Nós muitas vezes somos tão cabeça dura. Deus fala e nós ouvimos daqui, deixamos sair daqui. Mas Ele está aqui hoje, Ele está esperando uma resposta da nossa parte. Então eu quero te pedir que agora você coloque a sua vida diante do Senhor. E que você, em nome de Jesus, irmãos, os textos estão aí. Você pode ouvir a palavra de novo, você pode conferir os textos na palavra. Se eu falei qualquer coisa que é antibíblico, não considere. Mas se é palavra de Deus, em nome de Jesus, toma uma posição. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero dizer para aqueles que nos visitam que você é muito bem-vindo nesse lugar. Nós esperamos que você se sinta acolhido aqui. Que você receba o nosso abraço. E nós queremos dizer, conta com a gente se você precisar. Se precisar de uma oração, se precisar de um aconselhamento, se precisar de qualquer outra coisa, procura um dos irmãos da igreja. Pode me procurar também. Fazer parte de um grupo que pode oferecer relacionamento saudável, irmão, é um privilégio. É um privilégio. É uma bênção. É saúde. Senhor, eu quero nessa hora, Pai, quero colocar os meus irmãos diante do Senhor. Deus, e eu creio que o Senhor está falando conosco, Senhor. Não só com eles, mas o Senhor também fala comigo. Senhor, eu me sinto tão privilegiada de fazer parte desta igreja. Senhor, eu me sinto tão privilegiada, Senhor, por cada um dos meus irmãos. Senhor, eu me sinto tão privilegiada, Senhor. Porque se, ó Deus, eu me colocar diante de um deles agora e falar, eu preciso de oração, e me ajoelhar, e eles vão, ó Deus, impor as mãos sobre mim, e vão orar, e eu vou receber a bênção que eles estão ministrando. Senhor, eu me sinto tão abençoada, Senhor, por participar, ó Deus, desta igreja, por ter irmãos, ó Deus, que possam comer conosco, ó Deus, por ter irmãos, Senhor, que se preocupam quando nós estamos enfermos, por ter irmãos, ó Deus, que se alegram, Senhor, ó Deus, com a nossa alegria, Senhor, isso é um privilégio tão grande. É tão poderoso isso, Senhor, é tão curador, é tão fortalecedor. Ó Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o teu povo possa viver, possa experimentar, ó Deus, tudo isso para a glória do teu nome, ó Deus, e para a alegria, ó Deus, de cada um deles, Senhor. Ó Deus, sejam aqueles que estão aqui, sejam aqueles que estão online, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar, ó Deus, levando cada um realmente a viver algo novo, Senhor, algo novo, Senhor. Senhor, nos ajude a viver a vida de corpo, nos ajude a valorizar o congregar. Senhor, nos ajude, Senhor, a entender que quando nós somos, ó Deus, convidados, Senhor, ó Deus, seja para uma reunião de comunhão, seja para uma reunião de oração, Senhor, seja, ó Deus, para uma reunião, ó Deus, administrativa, nós somos privilegiados porque nós fazemos parte. Nós fazemos parte, Senhor. Ajuda-nos a dar uma resposta. Em nome de Jesus, Senhor, faz com que nós queiramos mais, ó Deus, faz com que nós queiramos mais. Nós somos tão gratos, Senhor, pela tecnologia, porque, Senhor, quantas vezes, Senhor, nós somos edificados, ó Deus, por palavras, Senhor, ó Deus, por música, Senhor, ó Deus, quando acessamos, ó Deus, Senhor, a internet, as redes sociais, Senhor, mas nós queremos mais, nós queremos estar juntos, nós queremos, Senhor, adorar juntos, louvar juntos, cultuar juntos, rir juntos, chorar juntos, Senhor, comer juntos, nós queremos dividir as nossas dificuldades, Senhor, e também as nossas alegrias. Queremos animar uns aos outros, ó Deus, fortalecer uns aos outros, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que a graça do Senhor seja derramado sobre o seu povo, e o entendimento espiritual, Senhor, seja derramado sobre cada vida, no nome de Jesus, e o seu povo seja despertado, Pai, para a glória do teu nome. Senhor, nós colocamos também as pessoas enfermas, Pai, diante do Senhor. Ó Deus, colocamos, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, a vida do Roberto. Senhor, a vida dos nossos irmãos que ainda estão se recuperando das sequelas, ó Deus, do Covid. Senhor, queremos, ó Deus, apresentar aquelas pessoas que estão internadas, Senhor. Ó Deus, a irmã da Joana, Senhor, a mãe da Juliana, Senhor. Nós queremos apresentar cada um diante do Senhor e pedir, ó Deus, que o Senhor possa fazer um milagre e eles possam ser curados no nome de Jesus. Pai, libera a tua bênção, Senhor, na vida de cada enfermo. Consola aquelas famílias que estão de luto, Pai. No nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, consola. Consola a família do Helder, Senhor. Ó Deus, consola, Senhor. Ó Deus, Senhor, consola o Higino, a Latife. Consola, Senhor, cada pessoa que perdeu um ente querido. Ó Deus, que o Senhor possa trazer a tua provisão e a tua força no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Aleluia. Vamos ficar de pé. Amém.